Fala galera, estamos chegando com mais um episódio do Papo de Japa. Aqui é o Vini e minha única chance de trabalhar no Japão é como limpador de bunda de lutador de sumô.
Aqui é o Jun, e se eu fosse trabalhar no Japão, com certeza eu seria garçonete de meio de café.
Nossa, que nojento,
por quê?
E aí galera, aqui é o Akira, e cara, como tem gente que consegue ir lá pro Nihon trabalhar numa fábrica por 12 horas em pé, velho? Como pode isso?
É meio cansativo, mas eu acho que é possível, cara.
É, tá louco, mano.
Ah, ganhar grana, né, mano? Graninha boa.
Bom, é isso aí, galera. Nesse episódio a gente vai estar falando um pouco sobre trabalho no Japão, né? Nosso primeiro episódio foi sobre trabalho no Japão, agora a gente vai aprofundar um pouco no assunto. Vamos falar de algumas opções de carreira pra quem tá pensando em ir no Japão, né? Principalmente pra quem é estrangeiro e não tem a descendência japonesa. Então tem alguns caminhos aí pra ir, pra seguir, não apenas como atendente no McDonald's, limpador de chão,
mas
essas coisas.
Atendente do McDonald's tem que saber o Nihongo.
É, tem que ler o cardápio, né?
É,
a pessoa vai
tem que saber.
Não, sim, além dessas opções, eu falei.
Tá, beleza. Beleza?
Então é isso aí, bora pro programa. Bom, é esperado, né, que no Japão, acho que talvez já esteja acontecendo, que é a falta de mão de obra, né? Muito porque a população do país tá envelhecendo, né, e tá tendo um problema para renovar ela, porque os japoneses não estão fazendo filhos. E isso vai refletir em outros setores da sociedade, né? E principalmente na economia, com a falta de mão de obra jovem para as empresas, né? Inclusive, uma das medidas que o Japão tomou, né, que gerou um pouco de discussão na internet aí, foi a liberação do visto aí para a quarta geração de japoneses, né? Que é uma medida, né, para trazer mais mão de obra para o país. Não sei, é uma coisa que eu penso assim, que tipo, o Japão é um país muito fechado para quem não é japonês. É bem difícil você conseguir entrar lá, né? Ao contrário de outro país que tem a política migratória bem mais...
livre, né? Não exatamente livre, mas mais fácil, né?
Isso. Canadá, por exemplo, né? Irlanda e outro... Por aí vai os exemplos. E aí, né, eu acho que uma das soluções pro Japão, que provavelmente ele vai ter que recorrer para ela no futuro, vai ser abrir as portas para mão de obra estrangeira, não só de descendentes, porque...
Ou eles começam a fazer muito esse menino sofrer artificial.
É, vai ter que dar um jeito. Mas mesmo assim demora, né, cara? Porque até esses japoneses chegarem no mercado de trabalho, vão lá se vão 16, 17 anos. Então, acho que vai ser uma tendência aí, né, do futuro ou não, né? O Japão vou continuar seguindo essa linha aí de manter suas portas fechadas, não sei aonde isso pode dar. Mas por enquanto, né, ainda não há nada a respeito disso, né? Nem o governo, assim, admite que vai abrir as portas para um grande número de estrangeiros, nem as próprias empresas, né?
Até porque se você parar pra ver, o país é extremamente pequeno, né?
Também. E ali, né, no continente, a gente já tem o exemplo da China, né? A China, assim, que cresceu economicamente bastante nesse século, né? E a China, assim, se mostra bem mais aberta a receber trabalhadores de fora. Mas aí, né, pra quem... Quando a gente fala, né, de emprego, assim, no Japão, né, sempre se fala aí do... Que nem o Akira falou, né, dos trabalhos nas fábricas aí, trabalho exaustivo de 12 a 14 horas por dia. E surge como, tipo, o único... opção, assim, praticamente, né? Tipo, a maioria da galera que sai daqui é pra fazer esse tipo de trabalho mesmo, porque ele já sai com emprego garantido, praticamente, né? Mas aí, quem não tem essa descendência japonesa que sofre um pouco mais, né? Porque você tem que basicamente já sair daqui empregado com um contrato, né? Da empresa de lá pra autorizar sua entrada no país. Não tem como você ir pra lá sem o trabalho e procurar por lá. Mas aí, né? Tava vendo um artigo que listou aqui uma série de profissões aí que podem estar em alta lá no Japão nos próximos anos, né? Pra quem é estrangeiro, que vira e mexe tem demanda de mão de obra, e aí vamos dar uma olhada. Primeiro aqui da lista, então, é engenharia, né? Que é a área que mais cresceu aí em todo mundo, né? Devido à industrialização de todos os países desenvolvidos. E principalmente no Japão, né? Que é um país que demanda muita tecnologia, né? Principalmente ali nos manufaturados. O Japão tem várias montadoras de carro, né? Como a gente disse aqui já em outros episódios, várias empresas de tecnologia. Então, provavelmente vai ter muita demanda aí de engenharia nos próximos anos, mas não vai ser algo tão abundante assim, né? Tipo, tem muitas empresas que mantêm aquela tradição, né, de só contratar japoneses mesmo, mas outras, né, principalmente aquelas mais internacionais, assim, que mais globalizadas, provavelmente aderem à mão de obra estrangeira. Então, quem tem formação aí na área de engenharia pode no futuro aí tá pleiteando uma vaguinha lá no Japão. E aí, né, seguindo essa linha tecnológica, a gente tem tecnologia da informação, que também é um dos setores que mais cresce no mundo, né? O Japão, né, ao contrário ali de Estados Unidos e de outros países, não moveu, assim, né, seus serviços de TI para a Índia, né? Fala muito disso, né, que nos Estados Unidos, se você liga numa empresa lá no telemarketing de alguma empresa nos Estados Unidos, você vai ser atendido por um indiano, né, que nem tá lá nos Estados Unidos, tá na Índia, mas o Japão não fez isso ainda com as suas empresas, né, então serviços de TI aí podem estar em alta lá. Acho que assim como no Canadá também, o Canadá tá tendo bastante demanda de TI, de tecnologia, da informação em geral, então pode ser uma boa, principalmente aqui no Brasil, né, no Brasil essa área tá engatinhando ainda.
Uma coisa que me prendeu assim foi, seria uma boa mesmo você ir trabalhar como modelo ou ator lá, né? Na lista que a gente tá tendo aqui, o artigo diz que também há espaço pra você tentar entrar na parte de ator e modelo, né? Talvez seja um pouco difícil, porque você tem que saber o japonês, né? Porque o que eu já vi de gente, tipo, alguns programas japoneses que eu assisti, muitas participações de pessoas que não são de lá, mas falam japonês, entendeu? E é engraçado, porque o pessoal faz comédia com isso, e é engraçada a comédia deles, entendeu? E a parte de ator, como o Japão, a parte de beleza, eles se baseiam muito na parte americana, então talvez alguns aspectos de algumas pessoas que vão daqui pra lá seja bom pra eles.
Verdade.
Uhum. Sim, sim. Mas é, o detalhe que parece uma área um pouco fechada, né? A gente não vê essa abundância de atores estrangeiros assim no Japão, né? Mas pode ser por uma falta de interesse, né, dos estrangeiros, né?
De fato, ou por causa do medo, né? De enfrentar, sei lá, a mídia, essas
Sim,
coisas.
Sim, também a questão do idioma, como você mesmo falou, né? Não é todo mundo que se interessa em aprender japonês. Sei lá, se o cara nasce nos Estados Unidos, lá ele tem bastante oportunidade pra ser ator já, né? Então, talvez não interesse muita gente ter que ir pro outro lado do mundo pra ser ator. Mas realmente é um caminho, né? É um caminho a se pensar. O Japão tem bastante produções artísticas, assim, né? A gente falou já no episódio de Dorama, né? O Japão tem Dorama rodo. Quem sabe, né? Quem sabe. Mercado de modelos também, né? O Japão tem muita publicidade e comerciais bizarros também, né?
Então, nossa!
Eles não contratam os brasileiros lá pra fazer uns comerciais bizarros de banana, de guaraná, bem estilo Japão mesmo. Coloca você dançando samba assim, né?
Exato, mano. Essa visão que eles têm da gente.
Jogando futebol.
É,
futebol.
Você tá...
E samba, cara. Falar de brasileiro, eu vou lembrar disso.
Caraca, bizarro.
Tem uns clipes aí de umas músicas aí que eu não vou falar o nome e as bandas aí, que colocam as pessoas estranhas aí dançando. Que não tem nada a ver com a música, tá ligado?
É, putz, caraca, velho. E aí, realmente, o meio artístico, ele proporciona dessas quebras de barreira mesmo.
Outro aí que a gente pode falar também é que você pode fazer seu pequeno negócio, né, no Japão.
Sim, é.
Que é uma boa opção pra você que quer começar, assim. Porque o Japão, ele é o 20º de todos os países, né, que é o mais fácil de abrir um negócio, né, um pequeno negócio. Talvez seja uma boa opção pra quem quer começar um negócio e avançar um pouco a carreira, né.
Sim, é. Sou favorável ao empreendedorismo, né, então abrir um negócio com certeza é uma baita opção, né. Mas aí já, você vê, já é uma opção mais complicada, né. Acho que tanto pela questão financeira, né, que você já vai ter que ter um aporte bom ali, né? Você já tem que chegar no Japão com uma certa condição.
Ou você junta lá, né?
Também, pô, é verdade.
Pode começar juntando e trabalhando aí em vendas, né? Vendas também você pode trabalhar se você souber um pouco de japonês, né? Você junta lá sua grana e abre seu negócio, cara. Eu acho que compensa bastante, mas aí é que tá, né? Você tem que saber japonês.
Sim.
Porque você tem que saber como tratar o cliente, você tem que saber tudo de forma correta, porque se você não for não tratar bem, aí...
Você tem que estar bem ambientado com o país ali já, né? Porque uma estratégia de mercado que funciona lá não vai ser a mesma que funcionou aqui, por exemplo, né? Mas que o cara já tenha algo aqui e quer expandir pra lá, necessariamente vai funcionar. Mas é uma boa, né? Não sei como o quão bem sucedidos são os empreendimentos brasileiros lá, né? Mas quem sabe?
Bom, pelo que eu soube, são bons. Porque assim, a maioria dos lugares nas quais, por exemplo, em Haiti, lá onde muitas pessoas da minha família moram, eles falam que a maioria dos lugares que eles vão é tudo dono brasileiro. Então são pra pessoas que já estão indo, tipo, daqui do Brasil pra lá. O pessoal sempre consome por lá mesmo, entendeu?
É um caminho, né?
É um caminho, você fazer algo para os brasileiros que moram lá, que são bastante, gente. É bastante, muito da mão de obra de lá é para a maioria brasileira.
Você vê aqueles mercadinhos, né, que vende comida brasileira também, né?
Exatamente.
Eles abrem lá porque sabem que vai...
Sim, é.
Que vai render, né?
É.
Excelente opção mesmo. Outra boa opção, né, que talvez uma das mais comuns aí para quem é de fora do Japão é como professor de inglês. Parece que nos anos 80 eu tinha muita demanda de professor de inglês no Japão e os salários eram bem altos, dava pra galera viver bem lá como professor, né? Mas já parece que já faz um tempo que não tem aumento, assim, né? Na faixa de salário. Porém, mesmo assim, né, é uma opção, é um caminho bem fácil, porque tem a demanda ainda, né? Porém, né, pelo que eu tava lendo, tipo, você vai ter vaga lá, mas talvez você não consiga viver tão bem, já que salários não estão tão altos. Mas é uma opção, né, pra você viver lá, né, conseguir seu vistinho lá no Japão, seu visto de trabalho. Mas não sei, cara, ao mesmo tempo parece bem difícil, porque, caraca, você olha o inglês do japonês, né, mano?
Fato, nossa. Então... Não tinha pensado nisso, cara. Dar aula no Japão de inglês deve ser muito difícil, cara. Porque tem o fato de você tem que valorizar a língua japonesa. Ou seja, tem que falar como se fosse em katakana mesmo, entendeu? Então, se você tem esse negócio de mudar e falar igual o japonês, é complicado, cara.
Uma pessoa que vai exigir que você tenha pelo menos um conhecimento, eu diria, intermediário de japonês, né? Porque provavelmente, se você chegar falando só inglês com os alunos, ninguém vai te entender nada, né? Então, se você não souber o japonês, né, até pra explicar uma parada assim, é difícil. Mas é uma parada que eu penso, cara. Acho que talvez acho que a única chance assim, de eu ir pro Japão, acho que é como professor de inglês, né? Ou como limpador de bunda de lutador de sumô.
É um bom, hein, cara.
Cara, quando eu vi esse lance de limpador de bunda de lutador de sumô, cara, achei bizarro. Quer dizer,
é real. Mas é real mesmo?
É.
Eu pensei que você tava zoando.
Eu lembro que eu vi uma vez, acho que nas redes sociais aí, né? Mas obviamente não acreditei na hora.
Fake news, né? Tá ligado?
Então, eu não fui procurar se é verdade, mas eu vi. Mas eu acho que deve ser, cara, porque os caras são.
Eles são brilhantes, né, velho?
Os caras são grandes, não tem então, como você limpar ele mesmo limpar a bunda.
Mano, imagina o
canal. Não, cara, deve ser péssimo. Vamos parar de pensar nisso, vamos falar outra coisa.
Mas diz, então, na teoria.
Deve ganhar bem.
Diz que ganha bem, mano.
É, lógico que ganha bem, velho. Você vai enfiar a mão lá. Então.
O cara vira pra você assim, ó, limpa.
É, então, porra, exatamente, tipo, caramba, você olha o cara, olha com a cara de costelão pra você e fala, poxa.
Não é um trabalho muito digno mesmo, né?
Como não, cara? Você tá colocando a mão na massa.
Aí, bom, tem o tradicional trabalho de escritório, né? Só que aí, né, você tem que conseguir que um desses escritores te contrate, que é...
Tem que manjar bem, Rogo.
Sim, sim. É reportado que muitos desses professores de inglês, eles conseguem fazer essa migração, né, de sair das salas de aula, né, pros escritórios. Eu acho que é um bom caminho, né?
Então, é porque o escritório em si, eles têm que saber o inglês, o japonês tem que ter visto, pra poder entrar, né? Então, o que acontece? É, se você saber bem o japonês e já ter o visto, já é um emprego que talvez... É, já é um caminho andado. E até porque, ó, escritório é trabalho fácil. Então, se o cara ele é bom o suficiente pra dar aula, ele é bom o suficiente pra ficar no escritório tranquilamente, entendeu? Eu acho isso, pelo menos.
É que o professor de inglês ali, eu vejo essa profissão como, tipo, especificamente no Japão, como a porta de entrada, sabe? Como é muito difícil pra quem não é descendente entrar lá, então você usa isso pra você entrar lá, se estabelecer, né? Fazer seus contatos ali, aprimorar o seu conhecimento em japonês também. E aí, quem sabe, você consiga um emprego melhor, assim, né? Num escritório, por exemplo. É um bom caminho a se seguir. Outra opção são os bancos de investimento, né? Ali em Tóquio, principalmente, lá no mercado financeiro de Tóquio, há uma grande concentração de empresas estrangeiras, né? Principalmente os bancos de investimento. Essas empresas, né? Como esses bancos, como são de fora, eles têm grande demanda aí de profissionais estrangeiros, né? Principalmente no que diz respeito a TI também, assim como os profissionais de finanças. Então, é um caminho, mas eu não acho que seja fácil, né? O mercado financeiro é um mercado bem concorrido para você trabalhar, porém tem a vantagem de você não necessariamente precisar trabalhar, saber japonês para trabalhar, né, nessa área. Mas, né, eu sempre digo, né, cara, você vai pro país para morar lá,
por favor, saiba pelo menos o intermediário, né? Seria uma boa.
Porque senão você vai passar muito perrengue, principalmente no Japão, cara, né? Japão, que não é um país ali, English friendly, né, digamos assim.
É, até porque os caras que sabem falar japonês também, eles não sabem falar, os caras que sabem falar inglês, não sabem falar inglês praticamente, porque
você
vai falar inglês com o cara vai falar, tipo, muito estranho com vocês, vai tipo, what the fuck? É.
Outra opção são as empresas japonesas, né, que estão se expandindo globalmente, né, quando tem os casos aí de empresas japonesas que são internacionais já, né, ao redor do mundo. Essa sim, você pode, quem sabe, conseguir uma vaga lá em Mogi, na região. A gente tem
NGK,
né, tem a NGK, né? Ela é uma das portas de entrada e saída de japonesa. Que você trabalha lá, você pode solicitar, né, se colocar disponível para a empresa, né? Então isso pode acontecer. Você trabalha aqui numa empresa brasileira que tem filial no Japão, você pode se colocar à disposição, né, para estar mudando de país. Outra área, né, a área acadêmica, né? Você pode trabalhar com pesquisa e desenvolvimento. O Japão é o terceiro país do mundo que investe em pesquisa. São mais de 144 bilhões de dólares gastos por ano, né, nessa área. O Japão tem muito interesse em pessoas de alto calibre aí para trabalhar nessa área, principalmente robótica, né? O Japão tem desenvolvido muito essa tecnologia, ele tem muito interesse em investir nessa tecnologia. Talvez é mais fácil o Japão apelar para os robôs do que para os humanos estrangeiros no futuro, porque...
Eu tenho essa impressão também, cara. Você vê hotel assim, tem robô trabalhando no lugar das pessoas, cara.
Exato.
Tem hotel que é só atendido por robôs, né?
É.
Caramba.
A gente já citou também, né? Então, o Japão é isso, cara. futuro aí, a gente pode ter esse colapso. Ou vai ter bastante o número de estrangeiros aumentando lá, ou não. Ou vai ter muitos robôs lá. Você vai nos lugares, vai ter... Você tem dito só pro robôs, praticamente.
Aí você vai ver o pessoal do Japão migra e lá só vive virando robô lá. Só, produzindo, fazendo um monte de coisa.
É, cara, mas eu acho que isso tem que ser... Tem que ter um limite, né? Porque isso já tá refletindo na sociedade, né? Cara, muitas pessoas preferem, né, um relacionamento ali virtual do que um relacionamento real, né? Então a tecnologia tá muito presente na vida dos japoneses. Não sei até que ponto isso pode ser prejudicial pra eles mesmo. Mas aí, fica a área acadêmica aí, então, como um caminho, né? Principalmente robótica pode ser uma chance do futuro.
Vai que você entra numa empresa grande ainda, já sabendo robótica, aí você cresce dentro dessa empresa, aprende pra caramba, aí você vai lá e lança a Skynet. E destrói o Japão e o mundo.
Pode ser, cara. Você pode fazer parte de uma iniciativa que vai mudar o mundo pro bem ou pro mal, né?
É, então.
Realmente o Japão, né, robô, desenvolvendo os robôs sexuais lá também.
É, oh, sério isso aí?
É, lógico que é sério, cara. O Japão não perde tempo não, mano. Então, vai saber que tipo de área da robótica você vai querer trabalhar, cara.
Ah, com certeza, no robô sexuais, cara. Nossa, essa zoeira.
Eu tô pensando investindo bastante nessa área mais erótica, pode dizer.
Ah, é o mercado sim. erótico no Japão, rapaz. É o que mais movimenta.
Os caras já nem vão querer mais namorar uma garota ou um garoto real, cara.
Então, aí que tá o problema, né, velho?
Exatamente, cara. Mas é, antes eu culpava os caras por essa parada, né? Eu olhava essas notícias assim e falava, cara, esses caras são muito burros. Mas às vezes você vai ver vídeos e entrevistas das garotas, elas estão menos interessadas quanto os caras, assim, em relacionamentos reais. Aí você fala, putz, então é um caso perdido mesmo, tem muito o que fazer, não.
E pior que a cultura já é assim, né, cara? Tem muito o que fazer, não tem o que fazer mesmo.
É, acho que eles só vão sentir o golpe quando começar a afetar mesmo, tipo, acontecer isso, começar a faltar mão de obra nos lugares, aí consequentemente a economia começar a encolher, aí eles vão ver, caraca, o que a gente fez? Ou quando a galera começar a envelhecer também, né, envelhecer sozinha, assim, vai falar,
vixe, eu podia estar com alguém, deu abraçadinho comigo, dois filhos e um cachorro.
É o lado ruim de...
E eu aqui com 10 gatos.
Você com a sua wife lá totalmente...
Imóvel.
É.
Olhando pra você a noite toda lá.
É, deve dar medo, cara.
Ah, se bem que no futuro, né, eu acho que eles vão fazer uma wife que envelhece com você também, sabe?
Nossa, cara.
Comigo, isso aí, velho.
Certeza que vamos lá.
Eu não duvido não, cara.
Ele deve ter começado já, né, a fabricação disso.
Com certeza. Bom, e aí, né, a gente chega à indústria, né, claro, serviços de indústria aí que são a grande porta de entrada aí pra muita gente que tá indo pro Japão. Também é, eu acho que talvez o mais desgastante, né, que você faz trabalhos muitas vezes pesados ali por várias horas, né. Acho que é um dos choques, né, você é acostumado aqui com o Brasilzão, né, 8 horas por dia, em média aí 5, 6 dias por semana, vários feriados. E de repente você vai pro Japão, cara, um país que quase não tem feriados.
Nossa, é verdade, lá tipo 5 por ano, né.
12 horas por dia aí, né?
Depois ainda faz hora extra aí.
Fora as horas extra, então é, tem que ter muita disposição. Mas eu sei, né, cara? É um caminho que muita gente opta, mas eu não sei se teria coragem, não.
Eu acho que eu trabalharia em fábrica porque seria mais fácil, porque você não é necessário você saber Nihongo, não é totalmente necessário, por quê? Porque a maioria dessas fábricas hoje em dia tem um cara que é encarregado de ensinar os funcionários.
Verdade.
Que sabe português e japonês. Então o cara vai instruir você e você vai fazer o seu trabalho, velho. Por mais que seja aquele trabalho cansativo e tal, você sabe que vai receber no final, tudo bonitinho. Só tem que fazer o que você tem que ser feito, só isso.
Ah, mano, mas você deve sofrer muito bullying, mano. Pensa.
Tipo, bullying?
É, você chega lá sem falar japonês, tá ligado? Aí vai ter as rodinhas de japonês lá, tipo, ah, chegou brasileiro aí. Chegou brasileiro aí. E você não tá entendendo nada, cara. Então, não acho que eu não aguentaria, não.
Ah, eu acho que seria tranquilo, porque pensa, a maioria dessas fábricas tem mais brasileiro que japonês.
Seu grupinho ali vai pra cima dos caras lá,
velho. Tem gente que junta seu grupinho e fala assim, olha o japonês ali.
Pior.
Aí fica nesse troca-troca, entendeu? Nossa, que coisa feia de falar, não pera. Aí fica nessa troca de bullying.
É, tipo, troca de bullying, cara. Eu falei no comecinho, né, que talvez, não sei como seria, mas eu acho que parte de game, assim, pra como eu quero comprar essas coisas, assim, eu acho que falaria mais alto, eu acho que ia trabalhar.
Não sei, eu acho que, tipo, acho que a pessoa tem que encarar aquilo como algo temporário. Eu vou pensar, caraca, vou ficar 10 anos fazendo isso aqui, eu acho que não.
Não, né, óbvio.
Mas...
Você vai entrar lá, juntar uma grana, você fala assim, olha, eu acho que vou tentar aquele lugar lá. Passou, é, entrou.
Vai trocando.
Vai fundo. Ah, eu vou abrir meu próprio negócio. Conseguiu? Vai fundo. Eu vou expandir meu negócio. Vai fundo. Entendeu? Você não pode entrar num lugar pensando que você vai parar ali. Tem que entrar já pensando em evoluir, né, mano?
Exato.
É, mas como a gente já falou também lá no primeiro episódio, né? Depende de cada um, né? Que cada um planeja, né?
E fácil.
O cara conseguir juntar grana também, né? Pode ser uma boa pra depois voltar aqui pro Brasil, abrir uma coisa aqui. Ou até mesmo crescer profissionalmente no Japão, né? Que é um bom caminho. Que ficar eternamente nas fábricas. A gente não entrou muito na questão aí de como conseguir esses vícios e tal, né? Que é uma parada mais técnica, assim, né? Talvez fique com...
Quem sabe mais futuramente, quem sabe, né?
Mas basicamente é aquilo lá, né? Você não descendente, né? Você basicamente já tem que ter uma proposta de emprego da empresa, assim, né? Ou já ter um intercâmbio, ou já ter...
Tem que estar tudo certo já, né?
É, você já tem que ter uma proposta, cara.
Pode não, não... chegar lá pra procurar.
Exato.
Tem que ir com ele já na cabeça, já. Opa, já tá aqui, já. Eu vou, porque me chamou aqui. Ou você entra naquelas lojinhas que tem aqui, né? Que tipo, ah, emprego do Japão. Você entra lá e faz
sim,
esse
é,
negócio.
Só que esse daí, né, no caso, seria só pra descendentes, né? Então, pra eles é mais fácil. Basta ir numa das empreiteiras aí e conseguir um emprego lá, que é bem mais fácil.
Não, mas tem pessoal também que vai pra... ser japonês pelas empreiteiras.
É?
É. Só que eles fazem contratos de meses, né? Não é tipo, ah, vou lá e vou ficar, tipo, 3 anos, 4 anos. Ela faz, ah, vou fazer um contrato de um mês aqui, eu não tenho nenhum descendente de nada, mas eu vou pra trabalhar e voltar. Só que faz.
Bom, pra finalizar, falando sério agora, se fosse pra ir pro Japão agora, qual profissão vocês gostariam? Tipo, escolheram uma profissão dos sonhos, assim, não necessariamente...
Dos sonhos.
Dos sonhos,
é, tipo, eu queria ir lá pro Japão pra, tipo, ser dublador de anime, entendeu? Porque o Otaku vai falar isso. Eu queria ser dublador de anime.
A minha voz é tosca, mas... então, né?
Cara, eu com certeza, meu emprego do sonho seria comédia. Entrar naqueles programas de comédia, de tal, do pessoal que faz aquelas comédias, sabe?
Uhum.
Eu acho muito divertido aqueles programas, cara. Tipo, ó, aqueles Human Tetris, nossa, aquilo é demais. Cara, é muito demais aquelas apresentações. Claro que eu teria que ter nenhum gol, eu não tenho, eu deveria falar bem.
Você fala, na verdade, você entende?
Eu entendo pouco, bem pouco, mas tipo, eu vou aprender. Com certeza, eu gostaria de fazer comédia. Eu gosto de fazer as pessoas rirem.
É verdade, é demais.
Obrigado.
É, cara, só nossos ouvintes que não vão concordar com isso.
É...
Não, eu disse que eu gosto, não que eu sou bom.
O que eu seria, cara?
Ele acabou de falar sobre o negócio de games, mano.
Não, coisa comprar diferente. Coisa pra trabalhar, cara. Eu gostaria de trabalhar naquelas, sabe aquelas lojas? Tem que você ver aqui também no Brasil, lojas especializadas, sabe, aqueles tênis de
marca.
É, de marca, de skatista, assim, então. Esses lugares eu acho que eu gostaria de trabalhar. Ou o lugar do YouTube japonês, cara.
Não, de quê? Ah, YouTube japonês, não é bom, cara. Tá dando grana pra caramba isso aí hoje em dia.
Vai fazer vídeo de banheira de Nutella no Japão. É que os japoneses gostam. Caraca, é verdade, hein? A gente pode fazer isso. A gente vai pro Japão se ferrando mesmo, trampo de pedreiro, mas no, nas folgas a gente faz vídeos que os youtubers brasileiros fazem, só que a gente faz no Japão. Quem sabe vai que os japoneses gostam.
Ou tipo assim, a gente vai lá, chega lá em... No, a gente trabalha de manhã até de noite, né? Porque eu trabalho de 12 horas, então a gente vai sair de noite das fábricas. E na noite a gente sai gravando, tá ligado? Tipo, olha... Tá legal aqui, a gente vai conhecer aqui no Japão e tal, que a gente não viu nada aqui ainda.
Não, mas aí já tem.
Passa 2 semanas e você grava na mesma rua toda hora.
É, mas não, já aí já tem vários youtubers japoneses que fazem vídeo pros brasileiros. Tô falando, a gente, youtubers brasileiros, fazem vídeos pros japoneses, é, exato.
Fazendo coisas brasileiras.
A gente de manhã vê o vídeo lá, o vídeo novo lá do fulano de tal, do Brasil.
A gente vai copiar ele.
O cara comeu bala de goma caramelizada com besouro no Brasil. Só pra clickbait total, tá ligado? Comi merda e olha no que deu. Aí a gente vai e faz isso pros japoneses, pra ver se eles curtem.
Eu não vou comer merda não, só avisando. Vocês não. Eu vou gravar.
Eu não gosto desse tipo de coisa, né?
Mentira, então. Que você assiste um cara que come de tudo.
Verdade.
Mas ele comeu bosta, ele comeu insetos.
É, que nem aquela holandesa lá, né? Que tá ganhando muita grana e muito famosa porque ela faz vídeos provando coisas brasileiras. Então será que brasileiros fazem vídeo provando coisas japonesas, será que os japoneses vão gostar? Tipo, caraca, tem um brasileiro provando essas coisas.
Eu acho que não.
Então, né? Tão idiota essa ideia. Então por que essa mina ganha tanto dinheiro? É tão famosa.
É porque ela é bonita.
É, exatamente.
Começa por aí.
E que os brasileiros são carentes.
Exato.
Foda, né, cara?
Pronto, cara. Já tá respondido.
Caraca, velho.
Nós não é bonito, então. Entendeu, cara?
Isso aí,
já não vai dar nenhum tipo de view, cara.
Nós aprendemos a dançar K-pop, mano.
Nossa.
Eu uso uma blusa do BTS e pronto.
Uniforme já é isso aí, né,
cara? É, partiu montar uma boy band lá no Japão.
Não precisa nem saber cantar, mano. Você precisa saber dançar, sabe?
Mas aí a gente tem que ser pop mesmo?
Ah, não dá pra dançar rock, né?
A gente poderia, tipo, música brasileira no Japão, sabe?
Funk no Japão.
Não, funkzão, passinho do Romano no Japão.
Ah, demorou, hein?
Tchau.
Ali, eu acho que a cultura do Japão é tão boa que eles vão olhar assim, nossa, que horrível isso.
Não, com outras letras, só a batida, só a batida.
Então, é o que eu tô falando, a batida do funk é feia.
Não. Você acha que não tem japonês que não curte?
Não, eu sei que deve ter, mas eu digo assim, eu, todo mundo fala, ah, a batida do funk é legal, que zoa a letra. Não, eu acho a batida uma bosta e a letra legal.
Caraca.
Sabe por quê? Se você parar pra ver, os black que a gente ouve, os rap que a gente ouve dos Estados Unidos é pior que funk, cara. Ou é a mesma coisa.
As letras, é? Mesmo naipe,
é. É, mas, fala e, mas agora fala assim o ritmo.
Você escutou ainda os japoneses tentando fazer rap, cara.
Então, mas então, aí que tá, e os ritmos? Ritmo então, de funk é tchum, tchac, tchac, pô. Pelo amor de Deus, né, cara? Isso aí é ritmo? Isso aí é pra mim gritaria, cara. É zoado pra caramba.
Bom, é isso então. Acho que o Akira vai crescer o quê, então? Youtuber?
Eu acho que foi isso que ele foi isso,
então. Depois de tudo isso.
Aí ele vai chegar afim e falar assim pro Megumi: ah, oh, Megumi-sama.
Megumi, cara.
É, cara. Que loucura, então. Não sei se os japoneses se interessam pelas coisas brasileiras. E aí, bom, deixa eu ver o que eu seria lá no Japão. Sei, eu acho que eu seria jogador de futebol lá no Japão. Meu sonho de criança aqui no Brasil.
Boa.
Eu acho que seria lá. É, exato, maioria. Acho que seria lá, tipo, um futebol mais de boa, né? Não tem tanta pressão, né? Os fãs japoneses não são tão loucos quanto aqui no Brasil.
Verdade, não se matam.
Exato, cara, exato.
Será?
Então... Ah, cara, pelo menos se o time perde lá, ninguém invade o CT pra te bater lá. já é um bom começo, já. Então, acho que é de boa, cara. Jogar um futebolzinho lá no Japão seria maneiro. Beleza? Então é isso, com esse papo louco aqui no final, né? Que a gente deu uma desvirtuada maneira no final. A gente segue esse papo sobre profissões no Japão, né? Dá pra falar algumas as opções aí pra quem sonha um dia, né, almeja, ou já tá fazendo as malas aí pro Japão pra trabalhar lá. Há opções, não tem só aquele lance de fábrica, não, dá pra achar outros caminhos, né, principalmente se você é uma pessoa mão de obra qualificada, né, que é como eles dizem, mas também não é fácil, né, então tem que se preparar bastante, estudar muito e ir atrás. Valeu aí quem escutou esse episódio, chegou até aqui, não esquece de assinar o feed, compartilhar o podcast pra outras pessoas, mandar dinheiro pra gente.
Seria uma boa, hein?
Parte
importante. E até a próxima. Valeu.
Valeu.
Valeu, galera.